Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
A conferência. Eu espero que tenha tradutores suficientes até o final da conferência.
Je suis désolé d'avoir à être traduit, de ne pas parler portugais.
Eu sinto muito não conseguir falar português.
Mais c'était déjà suffisamment difficile à l'école d'apprendre le français.
Já foi difícil para mim aprender o francês na escola, então.
Et dimanche dernier, j'étais dans une église près de Lisbonne.
Domingo passado, estive numa igreja próximo de Lisboa.
Et le pasteur conduisait le culte.
E o pastor conduzia o culto.
Et j'écoutais avec beaucoup d'attention.
E com muita atenção tentava escutá-lo.
Et j'ai compris beaucoup de choses.
E eu consegui entender bastante coisa.
Et ça m'a presque persuadé de commencer à apprendre le portugais.
Isso me quase persuadiu a começar a estudar o português.
Mais le lendemain.
Mas no dia seguinte.
Nous étions en voiture.
Estávamos no carro.
Et il y avait le GPS.
E tinha o GPS.
Mais le conducteur se trompait sans arrêt.
Mas o motorista errava toda hora.
Alors, j'ai dit, voilà la raison.
Aí eu disse, então, eis aí a razão.
C'est parce que la voix du GPS était la voix d'un homme.
É porque a voz do GPS era a voz de homem.
Chez nous, c'est toujours la voix d'une femme.
No GPS é sempre uma mulher que fala no GPS.
Bon, moi je n'utilise pas le GPS.
De alguma maneira, eu não uso o GPS mesmo, mais, então.
Alors, ils ont changé et c'était la voix d'une femme.
Então aí eles mudaram no GPS, colocaram a voz de uma mulher no GPS.
Mais apparemment, elle parlait portugais avec un accent français.
Mas aparentemente ela falava português com um sotaque francês.
Et voilà, tous les portugais dans la voiture qui rigolaient et qui se moquaient.
Então tava aí todos os portugueses dentro do carro rindo e fazendo piada da voz da moça.
Voilà. C'était la mort d'une grande détermination.
Então aí acabou, morreu a minha determinação de estudar português. Fiquei chateado.
Mais maintenant je vous invite à la louange et à l'adoration en ouvrant la Bible.
Então agora convido os irmãos a louvor e adoração abrindo a Bíblia.
1 Tessaloniciens chapitre 1.
1 Tessalonicenses capítulo 1.
Et je demanderai à Nicolas de lire du verset 2 à la fin du chapitre.
Então, pedi para o Nicolas ler do versículo 2. A partir do versículo 2 até o fim do capítulo. 1 Tessalonicenses 1, 2. Leremos assim. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Amém.
Amém.
E aujourd'hui, j'aimerais regarder plus spécialement versets 9 et 10.
Então hoje eu gostaria de olhar mais especificamente versículo 9 e 10.
L'accès de l'évangile.
O ingresso, a entrada do evangelho.
Hier nous avons vu la situation de l'arrivée de Paul à Thessalonique.
Então ontem nós vimos a situação da chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica.
Un peu un genre de documentaire.
Uma espécie de documentário.
Et maintenant c'est intéressant de voir l'interprétation, l'explication de l'un des acteurs.
E agora é interessante ver a explicação de dos atores daquele evento.
L'arrivée de Paul à Thessalonique ne s'est pas passée sous les meilleurs auspices.
A chegada de Paulo em Tessalônica não se passou nas melhores condições.
Déjà à Philippe, il rencontre une opposition forte.
Já em Filipos ele encontra uma oposição muito forte.
Et il passe du temps en prison.
E passa tempo na prisão.
Ici, Paul arrive et il va à la synagogue des Juifs.
Então aqui Paulo chega e ele vai à sinagoga dos judeus.
Et il discute avec les Juifs.
E discute com os judeus.
Expliquant et établissant d'après les Écritures.
Explicando e estabelecendo a partir das Escrituras.
Certaines vérités qui bousculaient la pensée juive.
Algumas verdades do pensamento judeu.
Qui étaient en fait en droite ligne avec l'annonce de l'Évangile.
Que estava na verdade em linha reta com o anúncio do Evangelho.
Et comme nous avons vu hier, une opposition résulte de cela.
E como nós vimos ontem, uma oposição resultou desse fato.
Et toute la ville en est remuée.
Toda a cidade ficou transtornada.
Après quelques semaines seulement.
Algumas semanas depois, a vila já estava toda em revolução, transtornada.
L'apôtre est contraint de fuir, de partir de Thessalonique.
Então, o apóstolo ele é obrigado a fugir a partir de Tessalônica.
Mais l'évangile y est planté.
Mas o evangelho foi implantado.
Et une jeune église a vu le jour.
E uma igreja começou ali.
Selon le dessein de Dieu.
Segundo o destino de Deus.
Une toute petite parenthèse.
Um pequeno parênteses.
Mais peut-être que Paul et Silas ont considéré leur prison à Philippe comme une tragédie.
Talvez Paulo e Silas consideraram a sua prisão em Filipos uma tragédia.
Mais de même que Jésus devait aller à Samarie.
Mas da mesma maneira como Jesus deveria ir à Samaria,
Paul devait aller en prison à Philippe.
Paulo deveria ser aprisionado em Filipos.
Parce qu'il y avait un élu.
Porque havia eleito.
Et des fois, vous vous trouvez dans des circonstances que vous n'arrivez pas à saisir.
E às vezes nos encontramos em situações que nós não conseguimos entender.
Et la tentation naturelle, c'est de dire, de regarder de l'autre côté de la barrière.
E a tentação natural é de tentar olhar o outro lado do obstáculo.
Là où l'herbe est plus verte, comme nous disons.
Lá onde a grama é mais verde, como dizemos.
Mais peut-être que nous sommes à l'hôpital ou que sais-je encore parce qu'il y a des élus.
Mas talvez nós estejamos numa situação difícil como num hospital, mas talvez que lá hajam eleitos.
Mais ici à Thessalonique, Paul doit partir mais l'évangile est planté.
Então aqui em Tessalônica, Paulo precisa fugir, mas o evangelho foi plantado.
Et même au moment où il écrit cette lettre.
E no mesmo momento, na verdade, que ele escreve esta carta.
Il y a peu de temps qui s'est écoulé.
Havia passado pouco tempo que isso tudo aconteceu.
Mais déjà, il écrit à une église qui est vibrante.
Mas ele já escreve uma igreja vibrante.
Pleine de vie et de dynamisme.
Cheia de vida e dinamismo.
Et l'œuvre est vraiment de Dieu.
A obra é realmente de Deus.
Parce qu'il dit au verset 5, l'évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement.
Porque ele diz no versículo 5, nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra.
Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, une pleine persuasion.
Mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção.
Une jeune église,
uma igreja jovem,
probablement petite,
provavelmente pequena,
mais rayonnante,
mas que brilhava,
qui touche les autres régions,
que tocava, que afetava a região ao torno deles,
bien que persécutée,
e também perseguida.
Et est-ce que je peux oser dire?
Será que eu posso ousar falar?
Rayonnante parce que persécutée.
A igreja brilhante porque perseguida.
Et Paul peut dire au verset 8.
E Paulo consegue dizer no versículo 8.
Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaïe.
Mas também não só na Macedônia e Acaia a palavra do Senhor repercutiu.
Mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu.
Mas também por toda parte a vossa fé chegou lá, versículo 8.
Paul est jeté dehors de Thessalonique.
Paulo foi jogado fora de Tessalônica.
Mais l'évangile reste.
Mas o evangelho permaneceu.
Et il brille sur toute la région.
E ele brilha em toda a região ali.
Il est possible que l'œuvre de l'évangile ne suive pas nos schémas, nos modèles.
É possível que a obra do evangelho não siga o nosso modelo, o nosso caminho.
Qu'elle ne se produise pas selon nos stratégies.
Que não se produza de acordo com a nossa estratégia.
Mais la prédication fidèle du message du salut en Christ.
Mas a pregação fiel da mensagem da salvação em Cristo.
Accomplit toujours le dessein divin de grâce.
Sempre cumpre o destino de Deus de graça.
C'est quelque chose de basique et de simple.
Uma coisa básica e simples.
Et peut-être que c'est pour cela que nous l'oublions si souvent.
E talvez seja por isso que nós esquecemos tão frequentemente.
Combien de découragement serait évité.
Quanto desencorajamento seria evitado.
Ne laissons pas notre génération du géant.
Não deixemos, não abandonemos a geração de gigantes.
Et de l'instantané.
De
ce qui est grand et de ce qui est
instantané. Das coisas instantâneas.
Aujourd'hui, il faut tout de suite.
Hoje em dia, queremos as coisas de pronto, logo.
Ne laissons pas cet esprit nous décourager.
Não deixemos esse espírito nous desencorajar.
Parce que les fruits que nous voyons de nos ministères sont tout petits et maigres.
Porque às vezes os frutos do nosso ministério que nós vemos são pequenos e magros.
Nous ne combattons pas une guerre de tranchées.
Nós não combatemos uma guerra de trincheiras, obrigado.
Une guerre défensive seulement.
Uma guerra defensiva somente.
Mais nous sommes au service d'un Seigneur qui est victorieux déjà.
Mas somos a serviço de Senhor que já é vitorioso.
Et qui chaque jour investit, entre, conquiert le territoire de l'ennemi.
E que a cada dia investe e conquista o território do inimigo.
Selon son dessein.
Segundo o seu destino, sua predeterminação.
Peut-être qu'en Europe aujourd'hui nous ne voyons pas grand-chose.
Talvez que hoje na Europa nós não vemos grande coisa.
Mais Dieu œuvre dans le monde.
Mas Deus, ele abre no mundo.
Et il œuvre dans les ministères de ses serviteurs fidèles.
Deus trabalha através desses desses servos fiéis.
Quand Paul écrit à cette jeune église.
Quando Paulo escreve a esta igreja jovem.
Une église dynamique et persécutée.
Uma igreja dinâmica e perseguida.
Il leur dit en fait.
Ele diz na verdade.
Vous êtes zélés pour l'évangile.
Vocês são zelosos pelo evangelho.
À tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler.
De tal maneira que não temos nada a acrescentar.
Car on raconte à notre sujet.
Porque tem sido divulgado a vosso respeito.
Quel accès nous avons eu auprès de vous.
Que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio.
Et c'est pour cela que je veux regarder l'accès de l'évangile.
Então é isso que eu quero olhar hoje, o ingresso do evangelho, a entrada do evangelho.
Qu'est-ce que Paul veut dire ici au verset 9?
O que Paulo quer dizer aqui no versículo 9?
Quand il parle de cet accès.
Quando ele fala desse acesso, esse ingresso.
Est-ce qu'il est en train de sonner sa trompette?
Será que ele está querendo aqui tocar a sua trombeta?
De faire valoir son activité?
De se fazer valorizar a sua atividade?
Tous ses accomplissements?
Todas as coisas que ele cumpriu, que ele realizou?
Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle des lettres de prière.
Já viram talvez a que chamamos de cartas de oração.
Et c'est très difficile à écrire.
É muito difícil de escrever.
Mais très souvent c'est nous avons fait ceci, nous avons fait cela.
Mas muitas vezes nós vemos nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro.
Avec un petit peu de le Seigneur a fait.
Com um pouquinho no meio misturado o Senhor fez.
Est-ce que c'est ce que Paul est en train de faire?
Será que é isso que Paulo está fazendo aqui?
Est-ce qu'il dit ce qu'il a pu faire dans tous les endroits où il est allé?
Será que ele fez isso todos os lugares em que ele foi?
En fait, il s'agit exactement du contraire.
Na verdade, se trata exatamente do contrário.
Paul ici n'est pas en train de parler de ce que lui a fait.
Paulo aqui não está a falar daquilo que ele fez.
Mais de ce que Dieu a fait.
Mas daquilo que Deus fez.
Parce que quand il parle de l'accès qu'il a eu à Thessalonique.
Quando ele fala do ingresso que ele teve em Tessalônica.
Il parle de la manière dont Dieu a ouvert la porte.
Ele fala da maneira como Deus abriu a porta.
De l'accès que Dieu a donné au message des missionnaires.
Do acesso que Deus deu à mensagem dos missionários.
Il en a déjà parlé au verset 5.
No versículo 5 ele havia déjà falado.
Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement.
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra.
Ça, c'est ce que Paul faisait.
É isso que Paulo fazia.
Partout où il allait, il parlait.
Todos os lugares que ele ia, ele falava.
Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion.
Mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, persuasão.
Et ça, c'est ce que Dieu seul peut accomplir.
E isso é uma coisa que apenas Deus pode fazer.
Et c'est pour cela, par exemple, quand Paul écrit aux Colossiens.
E é por essa razão que quando Paulo ele escreve aos Colossenses.
Il leur demande de prier.
Ele pede que eles orem por ele.
Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole.
Para que Deus abra a porta à palavra.
Même l'apôtre Paul ne pouvait avoir aucun fruit valable et spirituel.
Mesmo o apóstolo Paulo não poderia ter o fruto de valor espiritual.
À moins que Dieu ouvre la porte.
A menos que Deus abrisse a porta.
À moins qu'il donne un accès.
A menos que Deus desse o acesso, o ingresso.
Partout où il allait, Paul prêchait.
Em todo lugar que Paulo ia, ele pregava.
Des fois nous avons besoin d'images dans la tête.
Às vezes precisamos de imagens na nossa cabeça.
Et je viens d'une région qui produit du vin.
Eu venho de uma região que produz vinho.
Donc l'image est appropriée.
Então a imagem é apropriada.
Pour moi Paul, l'image pour Paul c'est le bouchon.
Para mim a ideia, a imagem de Paulo é a tampa. Rolha, isso, obrigado.
Le bouchon, vous le mettez dans l'eau.
A rolha a gente pode colocar na água.
Qu'est-ce qu'il fait?
Que acontece com a rolha na água?
Il flotte.
Ela flutua, boia.
Et vous le poussez au fond et vous le tenez au fond. Il reste au fond.
E podeis empurrá-la para o fundo e afundá-la e segurar no fundo.
Mais dès que vous le lâchez, il remonte.
Mas assim que deixá-la, vai subir de novo.
Et Paul, il était laissé pour mort, il était mis en prison, il était lapidé, toutes sortes de choses.
Paulo foi deixado como morto, foi colocado em prisão, foi apedrejado, todas as coisas aconteceram com ele.
Il se relève et que fait-il?
E ele se levanta, o que ele faz?
Il prêche.
Ele prega.
Il prêche.
Ele prega.
Mais en certains endroits.
Mas em alguns lugares.
En certaines circonstances.
Em algumas circunstâncias.
Dieu œuvrait avec puissance par son Saint-Esprit.
Deus abria a porta pelo poder do Espírito Santo.
Et là, le message du salut se frayait un accès.
E nesse momento, a mensagem da salvação se dava entrada, acesso.
Il entrait dans les cœurs.
Ela entrava nos corações.
Pour y apporter le salut.
Para levar a salvação.
Et des fruits durables.
E os frutos duráveis.
Voilà l'accès dont Paul parle ici.
Então, eis aí o ingresso do qual Paulo fala aí.
Et cela nous pose une question.
E isso nos coloca uma pergunta, nos faz a pergunta.
Est-ce que je prêche en visant l'accès que l'évangile peut avoir dans les cœurs?
Será que eu prego o ingresso, o acesso que o evangelho tem nos corações?
Est-ce que la parole de Dieu a eu un accès dans mon propre cœur?
Será que a palavra de Deus teve esse ingresso, essa entrada no meu coração?
Est-ce qu'elle l'a encore?
Será que ela está lá ainda?
Ou bien est-ce que je prêche afin d'amener des gens dans mon église?
Ou será que eu prego a fim de trazer pessoas para a minha igreja?
Dans ma petite synagogue?
Na pequena sinagoga?
Est-ce que je me contente d'asseoir les cœurs sur une bonne moralité?
Será que eu me contento em dar aos corações uma boa moralidade?
Est-ce que je cherche à simplement faire des bons chrétiens?
Será que eu procuro apenas criar bons crentes?
Vous savez les bons chrétiens, vous savez ce que c'est?
Você sabe o que é o bom crente?
Si vous êtes en France, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne fume pas.
Se na França, um bom crente é aquele que não fuma.
Mais il y a d'autres endroits dans le monde, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui fume.
Mas em alguns lugares, o bom crente é aquele que fuma.
Parce que les gens produisent du tabac.
Porque as pessoas produzem tabaco, né?
Chez nous, ça ne nous pose pas de problème avec le vin.
No nosso caso, não tem nenhum problema no caso do vinho.
Parce que nous produisons le vin.
Porque a gente produz vinho.
Ça serait assez hypocrite, n'est-ce pas?
Então, seria bem hipócrita, né?
Mais dans d'autres endroits, si vous parlez même le mot vin,
Mas em outros lugares, falar a palavra vinho, eita.
Non, il faut viser cet accès qui vient de Dieu seul.
Não, nós devemos visar esse acesso, esse ingresso que vem somente de Deus.
Et qui est en Christ.
Que é em Cristo, que está em Cristo.
Paul, lui, cherche la puissance et la présence de l'Esprit.
E Paulo, ele procura o poder e a presença do Espírito.
Et une pleine persuasion.
Uma plena convicção, persuasão.
Que veut-il dire?
O que ele quer dizer por isso?
Il veut dire qu'il cherche à voir la vie des vérités qu'il annonce se reproduire dans la vie des auditeurs.
Ele quer que seja reproduzida a vida de verdade que ele anuncia na vida das pessoas.
Il fait un lien direct entre l'action de Dieu.
Ele faz uma ligação direta entre a ação de Deus,
sa prédication,
sua pregação,
et la vie des croyants.
E a vida dos crentes.
C'est ce qu'il explique dans le reste des versets 9 à 10.
É isso que ele explica no resto dos versículos 9 a 10.
Et parlant ainsi, il faut que nous remarquions.
E falando desta maneira, nós precisamos perceber.
En fait, il indique ce qu'il prêchait.
Ele indica aquilo que ele pregava aqui.
Quand il nous parle des résultats des fruits qui viennent de cet accès.
Quando ele nos fala dos frutos que o ingresso dele teve.
Nous pouvons tirer les conclusions sur ce qu'il prêchait.
Podemos aqui retirar uma conclusão daquilo que Paulo pregava.
Et il dit, on raconte à notre sujet.
E ele diz que ele ouviu falar, as pessoas contam a respeito dos Tessalonicenses.
Il n'a pas besoin de se mettre lui-même en valeur.
Ele não precisa valorizar a ele mesmo.
On raconte.
As pessoas estão falando.
Là où il va.
Onde ele foi?
Il présente l'évangile.
Onde ele vai? Ele apresenta o evangelho.
Et il rencontre des gens qui disent, ah oui, ça je connais.
E ele encontra pessoas que dizem, ah, eu conheço isso aí, já ouvi falar.
Parce que j'ai entendu les Thessaloniciens en parler.
Porque eu ouvi falar dos Tessalonicenses falando disso.
Et j'en ai vu les fruits dans leur vie.
E eu vi o fruto na vida deles.
Paul explique quel genre d'accès, qu'est-ce qu'il veut dire par l'accès.
E Paulo nos explica qual que é o que tipo de ingresso foi esse, qual foi esse acesso.
Comment vous vous êtes converti à Dieu?
De como vous convertestes a Deus.
Partout où je vais, on raconte comment vous êtes converti à Dieu.
Todo lugar que eu vou, as pessoas me falam sobre como vous convertestes a Deus.
Et il y a beaucoup de sens au mot convertir aujourd'hui.
Existe muitos significados para a palavra conversão hoje.
Ça peut être se laisser persuader.
Pode ser se deixar persuadir.
Ou adopter une nouvelle façon de penser ou de vivre.
Ou adotar uma nova forma de pensar ou de viver.
Je me rappelle une fois, quelqu'un est venu chez moi et on lui a servi un plat qu'il n'aimait pas.
Então, eu lembro uma vez que nós recebemos uma visita de alguém na nossa casa e nós servimos uma refeição que ele não...
Il n'aimait pas ce
mets. Qu'il não gostava de não gostava de ce prato.
Alors bien sûr, nous n'avons pas dit et nous avons caché un peu la chose.
Mas na verdade nós escondemos pouco, não dissemos para ele que era aquilo.
Et il a tellement aimé, il en a redemandé.
E na verdade ele gostou tanto da comida que ele pediu mais ainda.
Et puis après nous avons dit voilà, c'est cela.
E depois nós falamos para ele, então, foi isso que você comeu na verdade.
Bon, après il ne mangeait plus que cela.
E depois que falamos, ele não quis comer mais.
Et il disait, mais vous m'avez converti.
Vocês disseram, vocês me converteram.
Ça n'est pas du tout ce dont Paul parle.
Então, não é nesse sentido que Paulo está dizendo aí.
La plupart du temps, on utilise le mot convertir pour parler d'une réorientation.
Na maior parte do tempo, nós falamos da palavra conversão, significando uma reorientação.
Ou d'une décision.
Ou de uma decisão.
Mais pour Paul... Il s'agit d'un demi-tour complet.
E para Paulo, a conversão se trata de uma mudança de sentido, uma meia volta, obrigado.
De changer de cap du tout au tout.
De mudar totalmente de direção.
Non pas simplement d'aller dans une autre direction.
Não apenas ir uma outra direção.
Mais dans une direction diamétralement opposée.
Mas ir uma direção totalmente oposta.
Cela vient de ce que la parole de Dieu a opéré une percée. Une ouverture.
Okay. Fala da que a palavra de Deus agiu de uma forma que abriu.
De ce que la parole de Dieu a obtenu un accès.
A palavra de Deus fala do acesso que a palavra de Deus teve.
En fait, ces gens sont devenus de nouvelles personnes.
Na verdade, essas pessoas se tornaram novas criaturas, novas pessoas.
Et ici, selon ce que Paul dit.
E aqui, segundo o que Paulo está dizendo,
ces Thessaloniciens se sont convertis de telle sorte que désormais ils haïssent ce qu'ils aimaient avant.
Os Tessalonicenses se converteram de uma tal maneira que agora eles odeiam aquilo que antes eles amavam.
Et ils aiment maintenant ce qu'ils haïssaient avant.
E agora eles amam aquilo que antes eles odiavam.
Ils sont maintenant unis à Dieu.
Agora eles são unidos a Deus.
Il n'y a point de chemin de retour.
Não existe mais caminho de volta.
Et cela se voit.
E isso aqui se vê.
Parce que Paul dit, on raconte.
Porque Paulo diz, nós temos ouvido falar.
L'œuvre doit être de Dieu, bien entendu.
Com certeza a obra deve ser de Deus.
Sinon, il pourrait toujours revenir en arrière.
Senão ela poderia voltar atrás.
Mais cela nous indique ce que Paul enseignait quand il annonçait l'évangile.
Mas isso nos indica o que Paulo ensinava quando ele pregava o evangelho.
Parce que mes amis, on ne fait pas demi-tour à moins de voir qu'on est sur la mauvaise voie.
Porque nós, meus amigos, nós não fazemos uma meia volta para perceber que estamos numa direção errada.
À moins qu'on voit qu'on est sur la voie de la perdition.
A menos que nós vemos que estamos sobre o caminho da perdição.
On ne tourne pas vers Dieu à moins de savoir qu'on est en opposition à Dieu.
Nós nunca vamos nos virar e ir em direção a Deus, a menos que vejamos que estamos numa direção contrária de Deus.
On ne se tourne pas non plus vers Dieu.
Nós não nos viramos em direção a Deus. Também não viramos.
À moins qu'on ait l'espérance qu'il va nous accueillir.
A menos que tenhamos a esperança que Deus vá nos receber.
Et l'évangile est une promesse, n'est-ce pas?
E o evangelho é uma promessa, não é?
Est-ce que je prêche de telle manière à ce que les gens se convertissent?
Será que eu prego de uma tal maneira que as pessoas se convertem?
Est-ce que j'ose parler de ce péché qui offense tellement Dieu?
Será que eu ouso falar desse pecado que ofende tanto a Deus?
Et qui mène à la destruction?
E que leva à destruição?
Il est juste de se poser de telles questions.
É muito bom fazer essas perguntas para nós mesmos.
Parce que ce sont des vérités difficiles à aborder.
Porque essas são verdades difíceis à abordar.
Et si vous êtes pasteur, vous cherchez à implanter et à édifier une église, n'est-ce pas?
E se vocês são pastores, os irmãos procuram plantar e edificar a igreja.
Et selon les voies du monde, ces vérités ont tendance à vider une église.
E segundo a visão do mundo, essas verdades tendem a esvaziar as igrejas.
Or, Paul annonçait la terrible rébellion de l'homme contre Dieu.
Então Paulo, ele anunciava a terrível rebelião do homem contra Deus.
Ainsi que les conséquences de cette rébellion.
E também as consequências dessa rebelião.
Mais il prêchait aussi au sujet de l'offre de la grâce.
Mas Paulo também pregava sobre o assunto da oferta da graça.
Cette offre que Dieu lance en Jésus-Christ à quiconque se repent.
Essa oferta que Deus lança em Jesus Cristo a qualquer que se arrependa.
Mais comment est-ce que ces Thessaloniciens se sont convertis à Dieu?
Mas como foi que os tessalonicenses se converteram a Deus?
Et Paul commence par nous dire en abandonnant les idoles.
Então Paulo começa a nos falar no versículo 9, abandonando, deixando os ídolos.
Les Thessaloniciens avaient commencé à manifester leur rejet par le rejet de leurs idoles.
Então os tessalonicenses começaram a manifestar a sua rejeição aos ídolos.
Et il faut bien dire commencer.
E é bom de declarar que eles começaram.
Parce que nous lisons en abandonnant les idoles pour servir.
Porque ele diz deixando os ídolos para servir o Deus.
Ce premier aspect est important et crucial.
Esse primeiro aspecto é importante e crucial.
Mais certains diront que bon, l'idée des idoles, ça c'était bien au premier siècle.
Mas alguém pode falar que bom, essa ideia de ídolos é uma coisa, claro, do primeiro século.
Et nous dans l'Occident moderne, on dira bon, ça c'est bien quand même pour l'Afrique peut-être.
E nós hoje no Ocidente moderno, nós podemos dizer, bom, isso talvez sirva para a África.
Mais nous vivons dans une ère moderne, non?
Mas nós vivemos numa era moderna, né?
Nous sommes trop sophistiqués pour avoir des idoles.
Nós somos muito sofisticados para ter ídolos.
Bon. Il suffit d'avoir les yeux ouverts.
Bom, serve suficiente de ter os olhos abertos.
Mais le problème pour ces gens.
Mas o problema para esse povo aqui, para essa gente.
Pour les objecteurs.
Para as pessoas que objetaram isso.
C'est que Paul ici utilise une construction très particulière.
É que Paulo utiliza aqui uma construção bem particular.
Et n'oublions pas que c'est la parole de Dieu.
E não esqueçamos que isto é a palavra de Deus.
Quand il parle des idoles, il utilise un article générique.
Quando ele fala dos ídolos, ele utiliza um artigo genérico.
Et en fait, la traduction devrait être.
E na verdade a tradução deveria ser
en abandonnant ces idoles qui sont les vôtres.
Abandonando os ídolos que são os vossos.
Alors tout de suite on s'aperçoit que c'est très précis.
Então logo de cara nós percebemos que é muito preciso.
Et c'est très personnel.
E bem pessoal.
Qu'est-ce qu'une idole?
Que é um ídolo?
C'est tout ce qui dans la pensée et dans la conduite de l'homme.
É tudo aquilo que nas atitudes e no pensamento humano.
Prend la place de Dieu.
Toma o lugar de Deus.
Et donc, cela peut être différent pour chacun.
Então isso aqui pode ser diferente para cada pessoa.
Et cela peut être n'importe quoi.
Isso pode ser qualquer coisa.
Même les choses les plus sacrées.
Mesmo as coisas mais sagradas.
Peuvent devenir une idole.
Podem se tornar ídolos.
Et tout être humain s'entoure d'idoles.
E todos os seres humanos são rodeados de ídolos.
Parce qu'il a été créé pour adorer Dieu.
Porque eles foram criados para adorar Deus.
Mais son alignation du péché laisse un grand vide.
Mas a alienação dele por causa do pecado deixa um grande vazio.
Et il faut le remplir.
E precisa preencher esse vazio.
Bien entendu.
Ah, com certeza.
L'idole première.
O primeiro ídolo.
C'est le moi.
É o eu.
Et se débarrasser de ces idoles.
E para conseguir abandonar esses ídolos.
Ça ne se limite pas à entasser des tas d'objets et à y mettre le feu.
Não se limita apenas a colocar fogo nisso.
Mais c'est en fait mourir à soi-même.
Mas consiste em morrer para si mesmo.
Ou comme le dit Jésus lui-même, prendre sa croix.
Ou como diz Jesus ele mesmo, tomar a nossa cruz.
Il est impossible de pouvoir servir Dieu sans cela.
É impossível servir a Deus sem isso.
Et il faut que l'œuvre soit divine.
É preciso que a obra seja divina.
En effet, les idoles ont deux effets sur le cœur.
Na verdade, os ídolos têm dois efeitos sobre o corpo.
Elles aveuglent et elles enchaînent.
O ídolo, ele cega e ele encadeia, ele prende.
Et il est rare de voir un homme idolâtre conscient de la nature de ses idoles.
E é muito raro encontrar um homem que está preso pelos ídolos e que é consciente da sua prisão.
L'être humain est un être déchu et tordu.
O ser humano é um ser decaído e enganado.
Mais il n'est pas idiot.
Mas ele não é idiota.
S'il voyait l'idole comme une idole,
se ele vê o ídolo como um ídolo, ele jogaria fora o ídolo.
Mais l'idole a une puissance d'aveuglement.
Mas o ídolo tem um poder de cegar.
Et il est donc nécessaire d'éclairer la chose avec la lumière de la parole de Dieu.
Então, é necessário declarar o fato segundo a luz da palavra de Deus.
L'idole aussi tisse des liens autour du cœur.
O ídolo também, ele cria ligações com o coração.
Et l'homme idolâtre, c'est-à-dire l'homme naturel.
Então, o homem idólatra, ou seja, o homem natural,
il est esclave et lié.
Ele é ligado, ele é escravo.
Il est lié par la crainte, par la tromperie.
Ele é preso pelo temor.
Par la tromperie.
Pelo engano.
Mais il se persuade qu'il est libre.
Mas ele se persuade ele mesmo que ele é livre.
Et son illusion de liberté est même un lien.
E essa ilusão de liberdade é também uma prisão.
Or, nul esclave peut se libérer lui-même.
Nenhum escravo consegue se libertar sozinho.
C'est pourquoi avant d'être un message de libération.
É por isso que antes de ter uma mensagem de libertação.
L'évangile est un message de rédemption.
O evangelho é uma mensagem de redenção.
Il y a un rachat.
Existe uma compra, uma redenção.
Les Thessaloniciens se sont convertis en abandonnant les idoles.
Os Tessalonicenses se converteram abandonando os ídolos.
Pour servir le Dieu vivant et vrai.
Para servir o Deus vivo e verdadeiro.
C'est un aspect fondamental et exclusif de l'évangile.
É um aspecto fundamental e exclusivo do evangelho.
Les Thessaloniciens avaient pu abandonner leurs idoles.
Os tessalonicenses poderiam ter abandonado os ídolos.
Parce que l'esprit de Dieu les avait vivifiés.
Porque o espírito de Deus os vivificou.
Et avait ouvert leurs yeux à la grande valeur supérieure de Dieu.
E lhes abriram os olhos para o valor superior e muito maior de Deus.
Ils voyaient maintenant.
Eles viam agora.
Qu'il est le vrai et le seul objet digne d'adoration.
Quem é o único sujeito digno de adoração?
Qu'avait-il à faire avec ces idoles mensongères et mortes?
E o que eles fizeram com esses ídolos que são mentirosos e mortos?
Mieux valait servir le Dieu qui est vie et vérité.
Vale muito mais servir ao Deus que é vida e verdade?
Cette annonce de Paul prend résolument place dans le contexte de la rédemption.
Então esse anúncio de Paulo está no contexto da redenção.
Ce n'est pas une libération.
Não é apenas uma libertação.
Qui simplement rend possible le salut si nous voulons seulement bien servir Dieu.
Que apenas torna possível a salvação se quisermos servir a Deus.
Non, dit Paul, vous avez été rachetés à un grand prix.
Não, Paulo diz, fostes comprados por um grande preço.
Vous ne vous appartenez pas vous-même.
Vós não pertenceis a vós mesmos.
Et le service de Dieu, c'est une appartenance, une union.
E servir a Deus consiste pertencer.
On appartient à Dieu, on n'est pas simplement en partenariat.
Nós pertencemos a Deus, nós estamos somente em uma parceria.
Il nous a racheté.
Ele nos comprou.
Et c'est la certitude de notre union en Christ.
E essa é a certeza da nossa união em Cristo. Com Deus.
Ce Dieu est le Dieu vivant et vrai, dit Paul.
E esse Deus é o Deus vivo e verdadeiro, diz Paulo.
Ce qu'il a promis n'est pas un rêve trompeur.
Aquilo que Deus prometeu não é apenas sonho enganador.
Longtemps, il y a longtemps, il a annoncé la venue de celui qui va délivrer le peuple.
Há muito tempo atrás, ele anunciou aquele que iria livrar o povo.
Et dans la plénitude des temps,
e na plenitude dos tempos,
Christ est venu.
Cristo veio.
Lui le juste en sacrifice expiatoire pour les injustes.
Ele, o justo em sacrifício expiatório pelos injustos.
Selon l'écriture.
Segundo as escrituras.
Dieu est vrai.
Deus é verdadeiro.
Dieu est vivant.
Deus é vivo.
Christ a vaincu la mort, il a libéré le peuple.
Cristo venceu a morte e libertou o seu povo.
Il les a libérés du joug de ses idoles. En rachetant le peuple pour Dieu.
Ele os libertou do jugo dos ídolos, comprando o povo para si.
Et là encore, nous voyons en ce que font les Thessaloniciens.
E lá ainda conseguimos ver então o que aconteceu com os Tessalonicenses.
Le genre de prédication que Paul faisait.
Vemos o tipo de pregação que Paulo fazia ali.
Et qui sous l'action de l'esprit avait un accès dans les cœurs.
E que sob a ação do Espírito havia uma ação nos corações.
Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant.
Deixando os ídolos para servir o Deus vivo.
Et pour attendre des cieux son fils.
E para esperar, para aguardar do céu o seu filho.
L'évangile.
O evangelho.
La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
A boa nova da salvação em Jesus Cristo.
Ça n'est pas simplement un message du passé.
Não é apenas uma mensagem do passado.
Il est très facile de tomber dans l'erreur, le travers des pharisiens.
É muito fácil cair no erro, no engano dos fariseus.
Surtout quand la vie chrétienne devient difficile.
Acima de tudo, quando a vida cristã se torna difícil.
On fortifie ses attaches dans le passé.
Nós fortificamos essa ligação com o passado.
Et on trouve là la base de son acceptation auprès de Dieu.
E achamos ali a base da nossa aceitação diante de Deus.
Les pharisiens, par exemple, disaient.
Os fariseus, por exemplo, diziam.
Nous sommes fils d'Abraham.
Somos filhos de Abraão.
Jésus leur répond.
Jesus responde.
Si vous étiez fils.
Se fosseis filhos.
Vous feriez les œuvres d'Abraham.
Vous fariez as obras que Abraão fazia.
Et en parenthèse.
E em parênteses.
Je me demande des fois si dans le monde évangélique.
Eu me pergunto às vezes se no mundo evangélico
il n'y a pas un intérêt malsain pour le passé.
Se não existe um interesse pelo passado.
Quand j'étais en Grande-Bretagne,
quando eu estava na Grã-Bretanha,
on parlait souvent dans les milieux de la grâce.
Falávamos frequentemente sobre os meios da graça.
De l'âge d'or des puritains.
A era de ouro dos puritanos.
Mais quand je lisais les puritains,
mas quando eu lia os puritanos,
il ne me semblait pas qu'ils voyaient leur époque comme un âge d'or.
Eu não percebia que eles viam a época deles como uma época de ouro.
Et je me rappelle un jour voir un jeune homme qui avait peut-être 18 ans.
Me lembro uma vez vendo um jovem por volta dos 18 anos,
qui parlait comme quelqu'un du XVIIe siècle.
Que falava como alguém do século XVII.
Non, l'évangile est un message pour aujourd'hui.
Não, o evangelho é uma mensagem para hoje.
Paul parle ici de la dimension eschatologique de l'œuvre de Dieu dans le cœur et la vie des élus.
Então, Paulo fala aqui da dimensão escatológica da vida da igreja e dos eleitos.
Et rassurez-vous.
E assegurem-se, tenham certeza.
Quand je dis eschatologique, je ne parle pas d'agenda et de schéma et de choses comme cela.
Quando eu falo de escatologia, eu não falo aqui de
agenda de calendrier.
OK, de calendário ou de datas, não.
L'accent ici se porte sur deux mots.
Aqui o foco é em duas palavras.
Attendre,
aguardar,
et fils.
Et filho.
Le croyant n'est pas le membre de quelque club.
O crente não é um membro de um clube qualquer.
Un club saint qui lui garantit la sécurité quoi qu'il fasse.
Um clube santo que garante a ele a segurança, não importa o que ele fizer.
Non, c'est un soldat.
Não, ele é um soldado.
Il sert Dieu.
Ele serve a Deus.
Et il attend le fils qui revient des cieux.
E ele aguarda o filho que vem do céu.
Et dans cette attente, il veille sur lui-même afin d'être trouvé fidèle.
E nessa esperança, ele se vigia para ser achado fiel.
Il est sauvé, oui.
Ele é salvo, sim.
Mais en espérance.
Mas em esperança.
Il possède déjà en tant que chrétien des bénédictions formidables.
Ele já possui como crente muitas bênçãos formidáveis.
Mais ce qui vient est de loin le meilleur.
Mas aquilo que vai vir ainda é muito largamente melhor.
Et regardez dans la première lettre de Jean au chapitre 3.
Vamos olhar a primeira epístola de João, capítulo 3.
Et quelques premiers versets.
Vamos ler os primeiros versículos.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai.
Et si vous êtes croyant ce matin.
Se vós sois crentes esta manhã.
Est-ce que votre cœur n'adore pas et ne danse pas en entendant cela?
O coração de vós, será que não se entusiasma por essa verdade?
Porque nous soyons appelés enfants de Dieu.
A ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Et nous le sommes.
E nós somos.
Si le monde ne nous connaît pas.
Se o mundo não nos conhece.
C'est qu'il ne l'a pas connu.
Porque não conheceu a ele mesmo.
Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Amados, agora somos filhos de Deus.
Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté?
E ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra.
Mas sabemos que quando ele se manifestar.
Nous serons semblables à lui.
Seremos semelhantes a ele.
Parce que nous le verrons tel qu'il est.
Porque haveremos de vê-lo como ele é.
Et l'apôtre ajoute.
E o apóstolo lhe adiciona.
Quiconque a cette espérance en lui.
E assim mesmo, aquele que tem essa esperança.
Se purifie tel qu'il est. Lui-même, comme lui-même est pur.
E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro.
Le croyant attend le fils des cieux.
O crente aguarda o filho que vem do céu.
Et une petite illustration.
Uma pequena ilustração.
Il y a quelques années, nous avions une jeune femme dans l'église.
Há alguns anos atrás, tínhamos uma jovem mulher na nossa igreja.
Elle est toujours dans l'église.
Ela está ainda na igreja.
Mais nous savons, elle est enseignante.
Ela é professora.
Donc beaucoup de vacances.
Então tem bastante férias.
Et arrive un moment où nous avons vu que toutes les vacances elle était partie.
E chegou um momento nós percebemos que todas as férias dela, ela partia, ela não estava lá.
Et dans la conversation commençait à apparaître le nom d'un jeune homme.
E nas conversas começou a aparecer o nome de um rapaz.
Le problème est que elle était en France.
O problema é que ela estava na França.
Et le jeune homme était soit en Sibérie, soit aux États-Unis.
E o rapaz ou estava na Sibéria ou nos Estados Unidos.
Donc, dès qu'elle avait fini l'école, elle partait.
Então, assim que terminava as aulas, ela partia.
Bon, ils se sont déclarés.
Então, eles se declararam um ao outro.
Et pendant un certain temps, ils se sont fréquentés, fiancés.
E durante algum tempo, eles se namoraram e noivaram.
Bon, pour moi qui suis un certain âge, c'était assez rapide quand même.
Então, para mim que estou a certa idade, foi uma coisa bem rápida. Eu achei bem rápido o relacionamento.
6, 7 meses.
À
mon époque, on faisait les choses un peu plus lentement.
Na minha época, fazíamos as coisas um pouco mais devagar.
Même si j'ai déclaré mon amour à ma femme après deux jours, mais
mesmo se eu declarei meu amor à minha esposa dois dias depois, mas
c'est quelques mois, 6 mois. Pour nous, c'était très très court.
Mas para nós, 6 meses é uma coisa muito curta.
Mais pour la jeune femme, c'était très long.
Mas para aquela jovem, demorou muito.
Et chaque moment, elle se préparait à être comme lui.
E a cada momento, ela se preparava para ser como ele.
À changer de nom.
A mudar de nome.
Et ainsi de suite.
E assim por diante.
Et vous voyez, le croyant.
E vem o crente.
Il est marié à Christ.
Ele é casado a Cristo, com Cristo.
Et Christ n'est pas ici, il est ici par son esprit, oui.
E Cristo não está aqui, ele está aqui por seu espírito, sim, mas.
Mais il revient.
Mas ele vai voltar.
Et ça dure.
E isso dura.
Et ça dure.
Demora.
Et est-ce que nous attendons des cieux ce fils avec cet esprit?
Será que aguardamos do céu o seu filho com esse espírito?
Parce que le croyant n'appartient plus aux ténèbres.
Porque o crente não pertence mais às trevas.
Il veille donc.
Ele vigia.
Sobre.
Sóbrio.
Et devant ses yeux, il garde continuellement.
E diante dos seus olhos, ele guarda continuamente.
Que celui que son cœur aime revient bientôt.
Que aquele o qual o seu coração ama vai voltar logo.
Et les heures sont comme des années.
E as horas demoram como anos.
Les croyants à Thessalonique et partout ailleurs.
O crente em Tessalônica em todo lugar.
Sont éclairés par le Saint-Esprit.
São iluminados pelo Espírito Santo.
Et ils voient donc la merveille du Dieu vivant et vrai.
E ele consegue ver a maravilha do Deus vivo e verdadeiro.
Et ils ont abandonné les idoles.
E abandonam os ídolos.
Et maintenant ils sont libres.
E agora são livres.
Parce qu'ils sont rachetés.
Porque foram comprados.
Et ils sont libres au service de ce Dieu rédempteur.
São livres para servir esse Deus redentor.
Il les a appelés et maintenant ils connaissent quelque chose de la félicité des rachetés.
Ele os chamou e agora eles conhecem alguma coisa da felicidade dos remidos.
Mais toutes les bénédictions ne sont rien.
Mas todas as bênçãos não são nada.
Comparé au fait que le fils revient.
Comparado ao fato de quando o filho voltar.
C'est lui qu'ils attendent.
É ele que eles aguardam.
Ou bien est-ce que vous avez mis cela en oubli?
Ou não, ou será que nós esquecemos isso?
Est-ce que vous êtes devenu trop occupé avec votre vie, votre ministère?
Será que vos tornastes muito ocupados com a vossa vida, com o vosso ministério?
Pour attendre le fils des cieux.
E para guardar o filho.
Qui est ce fils qui revient?
Quem é esse filho que vai voltar?
Le même qui est monté aux cieux.
O mesmo que assuntou aos céus.
Celui qui a accompli le salut des siens.
Aquele que cumpriu a salvação dos seus.
En mourant pour eux sur la croix.
Morrendo por eles sobre a cruz.
Et maintenant il est allé préparer une place pour eux.
E agora foi para preparar lugar para eles.
Lui le juste a livré sa vie pour eux les injustes.
Ele o justo entregou a sua vida pelos injustos.
Et il a été approuvé de Dieu.
Foi aprovado de Deus.
Qu'il a ressuscité d'entre les morts.
Que o ressuscitou dentre os mortos.
Par cette œuvre complète.
Por essa obra completa.
Qui comprend son intercession continuelle.
Que inclui a sua intercessão contínua.
Il les délivre de la colère à venir.
Ele nos livra da cólera vindoura.
Parce qu'il l'a déjà subi pour eux.
Porque ele já recebeu por eles.
Il l'a fait en son corps sur le bois.
Ele pendurou seu corpo no madeiro.
Si bien qu'il n'y a plus aucune condamnation.
E agora não existe nenhuma condenação.
Pour ceux qui sont en lui.
Para aqueles que estão nele.
Pour le croyant.
Para o crente.
Le salut.
A salvação.
Ce que Christ a fait.
Aquilo que Cristo realizou.
N'est pas simplement de lui éviter l'enfer.
Não é apenas fugir do inferno.
Mais il lui a ouvert la porte des cieux.
Mas ele abriu a porta dos céus.
Et les cieux seront les cieux pour le croyant parce que Christ y sera avec lui.
E o céu ele é céu para o crente porque ele estará com Cristo.
Et là encore, dans les fruits que portait la vie des Thessaloniciens.
E lá ainda pelos frutos que a vida dos Tessalonicenses dava.
Nous voyons quel message Paul enseignait.
Nós vemos qual é a mensagem que Paulo ensinava.
Il déclarait tout le conseil de Dieu.
Ele declarava todo o conselho de Deus.
Et l'esprit se plaisait de lui donner un grand accès dans les cœurs.
E o espírito se agradava em dar um grande ingresso ao coração.
Toute la contrée autour le voyait.
Todos ao redor via isso.
Et en parlait.
E falavam disso, comentavam disso.
Mais juste pour terminer.
E agora para terminar.
Faisons attention.
Prestemos atenção.
De ne pas avoir une vue sentimentale de l'œuvre de l'Évangile.
De não ter uma visão sentimental do Evangelho.
Par cela, je veux dire de voir les choses comme si elles étaient parfaites.
Quero dizer ver as coisas como se elas fossem perfeitas.
Si nous regardons du point de vue des hommes.
Se olharmos do ponto de vista humano.
Le passage de Paul à Thessalonique, c'était presque un échec.
A passagem de Paulo para Tessalônica foi quase que uma derrota, uma coisa falhou.
Voilà un monsieur qui vient, il annonce un message.
Então nós temos aí um senhor que vai anuncia uma mensagem.
Ça crée tout un brouhaha, une commotion.
Isso cria uma grande comoção, um transtorno, uma revolução.
Opposition.
Opposition.
Et probablement il y avait dans les journaux des articles très dérogatoires.
E provavelmente havia nos jornais artigos sobre o fato.
Au sujet de ces fous.
Sobre esses loucos que estavam na cidade.
Et voilà le missionnaire qui est fichu dehors.
E eis aí o missionário que é expulso para fora.
Petite église est là.
Uma pequena igreja se formou ali.
Que savent-ils? Presque rien.
Que não significa quase nada.
Mais Dieu a eu un accès.
Mas Deus teve um ingresso.
Et souvent nous voyons nos ministères par le petit côté de la longue vue.
E muitas vezes nós vemos nosso ministério pelo lado pequeno.
Ça peut être un échec apparemment à nos yeux.
Aparentemente pode parecer às vezes uma coisa que falhou, que não deu certo.
Mais si nous avons prêché le même message que Paul.
Mas se pregamos a mesma mensagem que Paulo.
Le monde est bouleversé.
O mundo é transtornado.
Vous ne le voyez peut-être pas.
Talvez não consigam ver.
Je ne le vois peut-être pas.
Às vezes eu não consigo ver.
Mais Dieu l'a dit.
Mas Deus disse.
Qu'il en soit ainsi avec chacune de nos vies.
Que seja assim com cada uma de nossas vidas.
Amen.
Amém.